This podcast is sponsored by Office Depot Office Max. Office Depot Office Max knows that having the right school supplies helps students feel ready and excited to start the new school year strong. Parents and teachers can find everything they need to help their students go back stocked and ready for success. And right now, you can save up to 60% on their best-selling school supplies like notebooks, binders, calculators, and more. Get it all at any Office Depot or Office Max store and at OfficeDepot.com. Success is in session for back to school at Office Depot Office Max.
Papier Digital.
Olá pessoal, começando mais um episódio aqui no The Borba Cast e hoje recebo a visita do Paulo Scott, escritor, professor, radicado em São Paulo e que vai participar aqui falando do seu trabalho, falando dos seus livros e vamos falar um pouco também de Porto Alegre, cidade onde ele viveu. Garopaba, onde ele também viveu. Então, boas-vindas, obrigado por ter aceitado aí o convite, Paulo. É um prazer te receber aqui no nosso podcast.
Obrigado, amigo. Feliz demais de estar com você. Eu tenho uma admiração grande pelo seu trabalho. Eu acho que eu já te falei outras vezes. Você, na sua atividade no rádio, foi uma presença muito inspiradora para mim ali na minha adolescência. Me lembro muito você certa vez falando de uma viagem que você fez de mochila e as coisas que você falava. Então, tenho um carinho muito grande aí pelo amigo e muito feliz de estar conversando.
Ah, legal, isso é bom saber. Tu citas, inclusive, a Rádio Ipanema num dos teus livros, né? E depois a gente vai falar melhor sobre isso. E nós temos um amigo em comum, né? O Marcelo Ferla, que às vezes participa aqui do podcast também. Ele que uma vez me falou que tu era um cara que acompanhava o meu trabalho e tal. E isso até me motivou a ir numa sessão de autógrafos tua aqui em Porto Alegre, né? E foi quando a gente se conheceu pessoalmente, né? Foi no lançamento do Marrom e Amarelo, né? O teu livro mais recente.
Sim.
Bom, vamos lá então. Tu nasceu em Porto Alegre, Paulo? Natural de Porto Alegre?
Eu nasci no Partenon, meu caro. Eu sou do Partenon, com muito orgulho. E tenho essa relação de quem vem de uma periferia que não é uma periferia necessariamente festejada dentro da cidade, assim, não é uma área da cidade, assim, muito festejada no imaginário geral, mas que tem uma presença incontornável, digamos assim, porque o Partenon não é só o bairro Partenon, são as outras áreas ali que entram nessa identidade, São José, Glória, Intercap, tudo isso mais ou menos faz parte da grande Partenon. Então, eu tenho essa coisa de vir de um bairro de classe média baixa e a percepção de uma identidade muito própria, né? De uma área que é uma área não tão bela quanto, digamos, sei lá, Menino Deus, Petrópolis. Então, tem essa coisa de você se reconhecer numa periferia e participar de um cenário de violência, digamos assim, que não é a normalidade de algumas outras áreas mais privilegiadas. Então, tem essa relação muito forte com a cidade e muito forte com o meu bairro.
Certo. Qual era a tua rua no Partenon, Paulo?
Olha, eu nasci na Paulino Azurenha, lá em cima do morro. Então, não é para fracos, não é para amadores. E fiquei lá, meu caro, até os meus 6 anos, Mauro. Então, poxa, todo um imaginário que vai participar dos teus pesadelos e das tuas esperanças trabalhadas na arte, eu imagino, e na literatura, no meu caso, você tem essa infância consolidada naquela área. Então, como eu digo, por mais que eu me esforce, eu não consigo olhar para os meus amigos e amigas que não são, sabe, de uma realidade como aquela que eu experimentei ali na minha infância, sem considerá-los, de certa forma, Mauricinhos e Patricinhas. Porque depois nós mudamos para Coronel Vilagran Cabrita, que é aquela rua ali do Partenon Tênis Clube, do lado do Partenon Tênis Clube, que dá para Bento também, que é uma outra realidade, é uma classe média, assim, não tem aquela tragédia da pobreza e da violência, né, do alto do morro da Maria degolada. Então eu tenho essa coisa de brincar dentro da comunidade, dentro da favela ali, de voltar da escola, passando por dentro, pelos becos da favela. Então, isso tudo fica colado em você.
Sim. Imagino que tu tenha convivido com questão de polícia, drogas, né? Que é uma coisa que se comenta muito daquela região, né, da cidade, especialmente, inclusive a rua Paulina Azurém é muito citada, né, quando se Sim. fala em questões policiais e tráfico de drogas e tal. Imagino que tu deva ter crescido com esse universo, assim, à tua volta.
Então, cresci mesmo. Tiro, violência testemunhada mesmo, assim. E no Partenon todo, de modo geral, né? Essa a rotina. Mas é curioso que, apesar dessa violência, eu me lembro de, com 13 anos, 12 anos, nós irmos... Porque eu já tinha, assim, né? Eu com 12 anos tinha a altura que eu tenho hoje, 1,82 m. Eu me lembro de ir com as amiguinhas e com os amiguinhos nas festas no Clube Glória, acho que é Glória, assim, no sábado à noite, e voltar de madrugada para casa, sabe? Todo mundo a pé, e andar a pé, sabe, de turma, assim, e não era tão violento quanto é hoje. Mas, sim, é uma das regiões, naquele período ali, mais violentas de Porto Alegre. Então, tem muito essa percepção do que é uma parte da cidade que não é muito... como eu disse, festejada mesmo, né?
Sim. E tu fez o curso de Direito, né? Na PUC. E tu exerce a profissão de advogado ou tu hoje tá vivendo de literatura mesmo?
Olha, eu advoguei para grandes empresas no Brasil. Do Brasil mesmo e do Rio Grande do Sul. Durante uns 9 anos eu militei como advogado empresarial e fui professor de direito tributário e direito econômico da PUC. Então eu tive, assim, sabe, Mauro, essa rotina de advogado e professor, enfim, isso até meus 40 anos, quando eu decidi que eu precisava saber o quanto eu valia como escritor. E eu peguei as minhas economias, saí do meu escritório, eu vendi a minha parte, enfim, foi uma coisa que a minha família na época ficou muito chocada, porque eu saí do escritório, vendi a minha parte ali em termos, porque eu abri mão dos honorários futuros para não sair brigado com meus sócios, né? Que advogado abre mão dos seus honorários futuros. Então, eu abri mão disso e fui morar no Rio de Janeiro, passar o dia, então, numa cidade que me desconhecia, de chinelo e bermuda e camiseta, para descobrir o quanto eu valia como escritor. É claro, eu não tenho filhos, eu não tinha filhos. No fim, eu tinha as minhas economias. No fim, acabei comprando um apartamento no Humaitá, que é um bairro que eu amo. Fica ali entre Jardim Botânico e Botafogo, né? E é um bairro que eu adoro ali, é Cobal, do Humaitá, enfim... O ano que eu vivi de literatura se passa ali nessa área, pela qual tenho uma grande paixão, e é muito engraçado, porque eu não vou citar nomes, mas gaúchos que moram ali no Humaitá, que é um bairro bacana, assim, né? É o bairro do Ike Batista, né? Claro que ele mora lá nas mansões, na parte de cima do morro, mas é o bairro, Lázaro Ramos, enfim, é a esposa dela. Tem uma série de artistas ali, mas é muito engraçado que os gaúchos que moram no bairro, eles dizem que moram no Jardim Botânico, é a coisa mais engraçada, porque eles não gostam de dizer em Porto Alegre que moram num bairro no Rio de Janeiro chamado Humaitá. Enfim, essas idiosincrasias mais engraçadas. Mas então eu fiquei até os 40 anos em Porto Alegre, quando me mudei para o Rio de Janeiro. Depois fui para Garopaba. Ainda tenho a minha casa no Rio de Janeiro. E consegui viver ali, né? Porque não é, é uma vida meio monástica, assim. Não, sabe? E consegui ter essa relação com a cidade. Hoje moro em São Paulo.
Mas tu já escrevia, mesmo quando exercia a advocacia, tu já devia ter os teus textos, assim, que tu ia fazendo e tal, né? Imagino.
Mauro, eu escrevo desde os 12 anos, poesia. E aí, pelos meus 18, eu comecei a escrever um pouco de prosa, coisa e tal. Mas eu sempre tive essa ideia da... essa ideia mesmo, assim, de que eu não precisava publicar. Até houve uma oportunidade muito interessante lá por 95, eu acho. Eu não vou me lembrar o ano, mas o Fischer me convidou para uma entrevista na Porto e Vírgula. E para publicar, eu não sei se era uma entrevista, tá, Mauro? Talvez nem fosse, mas para eu publicar uns poemas meus na Porto e Vírgula. E eu pensei assim, poxa, eu não vou publicar na Porto e Vírgula, sabe? O meu trabalho ele não precisa ser publicado em nenhuma mídia, sabe? Que não seja impressa em xerox, esse tipo de coisa, sabe? Olha o grau de estupidez, assim, nesse pensamento. Eu acho que foi em 95. E que era uma grande... revista de cultura de Porto Alegre, e aí o tempo passou, coisa e tal, e aí em 2001, uma querida amiga, ela pegou e disse assim, poxa, Paulo Scott, isso é besteira, cara, tu tem essa coisa infantil de achar que tu vai morrer e vai ser descoberto, a tua genialidade, não sei o quê, que não publica, então... Em função dessa conversa, eu acabei decidindo publicar o Histórias Curtas para Domesticar as Paixões dos Anjos e Atenuar os Sofrimentos dos Monstros, que saiu pela Sulina, aí em Porto Alegre, e tem poemas dos 13 aos 30 anos. Então, isso para mim foi um divisor de águas. Assim, ninguém falou nada do livro, mas foi o primeiro passo... houve uma resenha na TV Guaíba, eu acho, que era feita por aquele... Poxa, é um dos maiores críticos gaúchos, mas eu me lembro que ele fez essa resenha e ele disse, pô, eu não sei quem é o autor, porque tá com pseudônimos, né, e é Eurodris, que é o pseudônimo que eu uso até hoje. Então, eu tive essa experiência, Mauro, e depois com ainda... Orangotangos, que foi o livro que teve uma repercussão, que me levou para as grandes editoras, blá, 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 eu acabei percebendo que era uma besteira eu ficar com esse cuidado, né, de ser um advogado de grandes empresas gaúchas e assinar por pseudônimo. Então, ainda Orangotangos, que depois virou filme, né, pelo Gustavo Spolidoro, ele é assinado com Paulo Scott. E aí começa, né, a minha visibilidade.
Certo. Aliás, ainda Orangotangos é uma história, é um filme maluco, né? Porque ele é em plano sequência, né?
Você sabe que a primeira vez que eu vi esse filme foi na pré-estreia, lá no Poxa, lá no Bourbon Country, aí em Porto Alegre, eu me esqueci como é que é o nome daquele cinema lá. Aí eu fui ver, eu fiquei puto da cara, porque eu pensei, pô, o Gustavo, ele... Enfim, eu já tinha percebido isso no roteiro. E eu levei umas seis vezes, né, assistindo o romance, o filme, para realmente perceber que o Gustavo Spolidoro fez um grande trabalho, né, que eu me desapeguei, porque, na verdade, ele subverteu as histórias dos contos, sabe, Mauro? Ele pegou e fez um grande desfile das personagens que aparecem nos contos do livro. E esse livro, ele ia se chamar Venâncio com João Pessoa. Depois que eu optei, né, por botar o título de um dos contos do livro, que ainda... Orangotangos, que é o conto mais maluco, mais psicopata e o conto mais pessoal, assim, mais autobiográfico, apesar de todo o surrealismo e aspecto mais grotesco, assim. Então, tem essa curiosidade, assim, eu levei um tempo para aceitar o filme do Gustavo e hoje eu considero, como de fato é, um trabalho genial, né? Como as coisas que o Gustavo faz.
Sim. Tu tens cinco romances, né? Assim, com essa classificação, tirando os livros de poesia, os livros de contos. São cinco romances publicados por várias editoras. Tem um, inclusive, que eu não li, mas que está na minha lista futura. O ano que vivi de literatura, que é um nome, eu acho, muito sugestivo, assim, porque... Se faz pensar, né? Será que foi só um ano? Por que aquele ano e qual foi o ano que tu viveu de literatura? Se é que tu tá te referindo a um ano específico, assim, da tua vida?
Bom, eu considero esse o meu romance mais corajoso. E eu sou muito grato a Porto Alegre, porque Porto Alegre deu um Açorianos para esse livro. E eu fiquei pensando assim, poxa, cara, que sorte cruzar jurados e juradas que entenderam o...
This podcast is sponsored by Office Depot Office Max. Office Depot Office Max knows that having the right school supplies helps students feel ready and excited to start the new school year strong. Parents and teachers can find everything they need to help their students go back stocked and ready for success. And right now, you can save up to 60% on their best-selling school supplies like notebooks, binders, calculators, and more. Get it all at any Office Depot or Office Max store and at officedepot.com. Success is in session for back to school at Office Depot Office Max.
Now at Mickey D's, when you buy any crispy chicken sandwich or quarter pounder with cheese, you'll get a free medium fry and free medium drink when you order on the app. So do you have the app? How are you going to get this deal if you don't have the app? I know you have a phone. Anywho, if you have the app, enjoy your free fries and drink. If you don't, you can't see me, but know that I'm shaking my head. Ba-da-ba-ba-ba. Limited time only. I participate in McDonald's. Valid one time per day. Visit McDonald's app for details. Download and registration required.
Sarcasmo do livro, porque é um livro de crítica, né, do mainstream literário brasileiro, que na época, essa história se passa em 2010, 2011 ali, que para quem estava atento, é o começo, sabe, do que vai redundar no golpe de 2016, quem estava esperto ali, e se você acompanha as minhas postagens e as minhas falas, você sabe que eu desde 2011 ali, né, incisivamente eu venho dizendo, né, que a minha geração falhou, que o projeto de esquerda tinha problemas sérios e que ia acabar mal. Essa coisa de super amiguinho de banco, né, de super amiguinho do Sarney, de super amiguinho da elite brasileira, isso ia acabar mal, porque o papel do Partido dos Trabalhadores não é o papel de ser síndico do capitalismo brasileiro, e sim fazer a revolução, a transformação de fato, né, que acabasse com a desigualdade histórica desse país. Então, esse livro se passa em 2010, ali eu considero meu livro mais violento, mais visceral, eu diria, mais corajoso, desculpa, porque ele tem essa coisa de fazer uma crítica ao mainstream literário brasileiro num país onde não tem leitores, né? E leitoras, que o grau de analfabetismo funcional e real é muito alto e a educação é muito ruim. Então, tem uma crítica muito forte aos prêmios e aos jurados, né? E tanto que tem jurados que se magoaram, se afetaram, não, de fato, desgostaram. Não sei se se magoaram, mas de fato desgostaram das críticas feitas nesse livro. E é um livro, como eu digo, da putaria mesmo, da busca e da solidão. E evidentemente que a personagem é um homem branco, bonitão, charmosão, bota poemas no Facebook para pegar as menininhas, enfim, né? Então tem essa coisa de ter um protagonista macho tóxico, né? Sortudo, ganha um super prêmio, então tem essa coisa que é o meu livro do Humaitá, porque ele se passa no bairro Humaitá, no Rio de Janeiro, e ele dialoga também com o meu livro de poesia Mesmo Sem Dinheiro, Comprei um Skate Novo, que é o livro da solidão. Então são duas obras coladas, eu sempre escrevo dois livros ao mesmo tempo, elas são muito coladas, assim, sabe, Mauro? E elas falam justamente dessa solidão, do cara que se relaciona com 1000 mulheres. Eu não sou aquele cara ali, porque tem essa coisa das pessoas acharem que é autoficção, porque, enfim, né, tem muitas coisas semelhantes ao que eu vivi ali no Rio de Janeiro. Mas não, é só um livro sarcástico que acabou, digamos assim, sendo o meu livro menos aplaudido, assim, né? Mas por razões bastante óbvias, né?
Sim. Aproveitando que tu entrou nesse tema aí de que as coisas iam dar errado, né, na questão da política brasileira, como é que tu tá vendo hoje a esquerda brasileira se movimentar, as movimentações que estão acontecendo, né, ou as que não estão acontecendo, em função do que vem por aí, né? Nós estamos já no ano eleitoral, né, que deve começar em março com força total, e como é que tu tá vendo essa, uma palavra assim meio chata, mas que é a conjuntura política brasileira nesse momento, assim, com Lula e Alckmin, Ciro Gomes, Moro, e claro, né, o bolsonarismo.
Eu acho que tem um problema na esquerda brasileira, e isso eu falei na Flip lá de 2013, pude participar com um querido amigo que é um escritor que mora na Califórnia, é professor lá de literatura, o José Luiz Passos, que é pernambucano, e eu disse que a minha geração tinha fracassado ali. E eu pontuei muito essa questão da arrogância, sabe? A esquerda tem vários problemas, mas você não pode ser tão ingênuo e tão arrogante como a esquerda brasileira é. E essa coisa de ter ido para o governo desconectou a esquerda da base social que a levou ao poder, né, que a sustentou, e isso é um preço que se pagou muito forte, porque se essa conexão não tivesse perdido, a Dilma Rousseff não teria sofrido o impeachment, porque veja que a base social se descolou completamente, e esse vazio foi ocupado de uma maneira muito intensa por parte dos neopentecostais, né? Veja que, só dando um exemplo, né? E essa coisa, essa vaidade do Lula, né, de colocar... Ok que ele tenha botado Dilma Rousseff, mas que ele retomasse então, né? Porque essa coisa com a Dilma, que ela quis ficar no poder e o PT virou as costas para ela, isso foi muito trágico para o nosso país. Mas enfim, a história é o que precisa se passar e não tem muito o que lamentar por isso, né? O curso da história é o curso da história, e esse impeachment foi um absurdo, uma dificuldade muito grande. O fato é que a presidente Dilma foi abandonada, né? E E foi muito trágico todo esse processo. Ela é uma pessoa sem muita habilidade política, né? Não vou dizer zero habilidade política, porque ela é uma pessoa na política importante no nosso país, mas ela foi abandonada pelo partido, e isso foi um processo muito que, de certa forma, se você pegar na internet, tem post meu no Twitter, eu acho que eu não apaguei, né, dizendo que... bom, isso é porque eu falava quando eu fui para Santa Catarina em 2015, eu disse assim, esse governo da Dilma não vai acabar. Pode escrever, se você falar com as pessoas lá do Rio de Janeiro, com quem eu conversava, e eu dizia, vocês vivem, nós vivemos numa bolha e nós não estamos percebendo a articulação. Aí quando eu fui para Santa Catarina em 2016, eu percebi essa coisa, sabe? Eu trabalhava com a comunidade Guarani lá e eu estava vindo de uma reunião com eles, foi na greve dos caminhoneiros, eu acho, agora não vou me lembrar, e eu estava voltando para casa. E aí eu me lembro assim, de ver uma faixa estendida por adolescentes ali em Paulo Lopes, né? Que é aquele município que vai para Gamboa, quem conhece Santa Catarina sabe do que eu estou falando, com uma faixa estendida, intervenção militar já. E entre os meus alunos ali do interior de Santa Catarina, eu percebi assim, essa adoração pelo pensamento de extrema-direita, né? E em contraste, você via o Rui Falcão, na época presidente do PT, dando aquelas declarações ingênuas, equivocadas, né? Dizendo que nada ia acontecer. Bom, você pega esse documentário que está no Netflix, né? Sobre o impeachment da presidente Dilma, você vê a arrogância pingando, né? Dessa direção petista que se desconectou do Brasil real, né? O Cardoso, a Gleisi Hoffmann, você vê assim como a tragédia caminhava, né? E sem que se pudesse fazer muita coisa. Então, o que eu te diria em relação a esse ano aqui, as eleições, eu torço com toda a minha alma para que o Lula se eleja. Mas não vai ser um processo simples. A extrema-direita e o fascismo encontrou um presidente, né, declaradamente fascista, né, porque nem Getúlio Vargas, né, com todas as suas atitudes fascistas e as suas, né, as suas intenções fascistas, ele foi explícito. Então você abriu a porta do inferno em perfeita harmonia com a expansão, né, da extrema-direita, neonazista e neofascista no mundo. Então, isso, Mauro, principalmente na região sul, quem mora fora daí sabe, né, o que é. Bom, quem mora aí sabe mais ainda, é só andar pelo interior do Paraná, interior de Santa Catarina, aquele oeste de Santa Catarina ali, que eu já venho falando há horas, porque é público, né? O neonazismo ali é muito forte. Eu fui dar uma palestra uma vez em Rio do Sul e as pessoas me contaram coisas absurdas daquela região ali. Enfim, e é um estado que eu conheço bastante. E o nosso interior, você anda pelo interior, tá lá as placas de apoio ao Bolsonaro e o entusiasmo de muita gente que está literalmente se ferrando com esse governo, né, vinculada por uma paixão inexplicável, doentia, como doentio é o sentimento que ampara, né, a extrema-direita, o neofascismo, o fascismo, enfim.
Certo. Bom, depois podemos...
E voltar. Aí você vê radialista gaúcho dando palco para Kim Kataguiri, entendeu? E expondo Márcia Tiburi, sabe? Você vê o Bolsonaro dizendo que tem que metralhar o Fernando Henrique Cardoso no programa do Jô Soares e o Jô Soares achando graça, entende? O Bolsonaro e os caras de extrema-direita falando os maiores absurdos naquele programa lá do Marcelo Taz, na Bandeirante, todo mundo achando graça. Então é aquela coisa que o Alberto Camus falava, né? O fascismo e essa ética fascista, nessa peste, ela sempre emerge, né? E a arrogância dos intelectuais sempre impede os intelectuais de perceberem o futuro, sendo que os primeiros que vão para o paredão sempre são os intelectuais,
os próprios,
os artistas.
E, Paulo, por que Garopaba? Foi para escrever, assim, num ambiente mais calmo, mais bucólico, o tempo que tu foste morar em Garopaba? Foi por esse motivo, não?
Não, mano, de forma alguma. É incrível como as pessoas romantizam isso, né? Porque eu encontrava com pessoas, amigos meus, intelectuais gaúchos que eu encontrava ali na Gamboa, os caras, pô, Scott, tu veio pra cá porque tu realmente quer, né, emergir na sua escrita. Não, eu fui pra lá porque eu vi que a coisa ia de mal a pior em 2015. Para quem não lembra, faltava recursos, né, para limpar lixo, para recolher o lixo, faltava tinta para as impressoras na UERJ, na UFRJ, não era diferente em outros espaços acadêmicos do Brasil. Vinha uma crise galopante ali. E é claro, né, aquele, só para te dar um exemplo, para mim é emblemático. Lembra do Suplicy reclamando que ele estava há meses pedindo para Dilma Rousseff receber ele? Sim. E ela não recebia ele no seu primeiro ano de segundo mandato, sendo que o presidente da CNI, sabe, essa corja, de empresarial, aquele marqueteiro dela lá, que hoje é o marqueteiro do Ciro Gomes, os caras tinham entrada e acesso, sabe, no gabinete dela, e ela não recebia o Suplicy. Esse grau de falta de compreensão da Dilma Rousseff, do processo e do PT, né, que passava naquele instante. E aí eu pensei assim, cara, não vai acabar bem isso, eu preciso botar os pés no chão, porque morando no Rio de Janeiro, você vive ali na Zona Sul uma fantasia, sabe, de um iluminismo descolado, sabe, e descolado da realidade. E eu pensei, não, preciso botar os pés no chão, sabe? Eu vou aceitar um convite que me fizeram para dar aula numa pós-graduação em Direito no interior de Santa Catarina, e eu vou para lá, porque eu preciso botar os pés no chão. E foi o primeiro ano, já que você falou em viver de literatura, desde que eu fui pro Rio de Janeiro, foi o primeiro ano que eu não consegui, sabe, equilibrar minhas contas, assim, porque os trabalhos começaram a reduzir, Mauro, sabe? Trabalho no Sesc, trabalho de revisão de roteiro que eu fazia na época, tradução, a economia já estava entrando ali em colapso, sabe? E a opção neoliberal da presidente Dilma não ajudou muito, porque ela tinha que ter dobrado a aposta, entende? Não, está em crise, vamos dobrar a aposta, vamos fazer, sabe, as transformações essenciais. Não, ela foi e botou aquele office boy lá do dono do Bradesco de ministro da Fazenda, né? O Levy, que é um, sabe, o neoliberalismo que nós estamos hoje, que está consagrado na Ponte para o Futuro, né, aquele documento criminoso de Michel Temer, né, vice-presidente da presidente Dilma, né, começou no primeiro dia de governo da presidente Dilma. O neoliberalismo no Brasil começou no primeiro dia do segundo mandato da presidente Dilma. Então não dá para, sabe, dizer que não houve, sabe, que não se implorou de joelho para acontecer o que aconteceu, né? Você perde a base, né? Fica de mãos dadas com uma elite, uma burguesia vagabunda, traiçoeira brasileira, que assim que pôde apunhalou a presidente Dilma. Então, me parece que esse contexto ali foi o que me levou para Santa Catarina, e aí eu comecei a dar aula no interior e a conviver com aquela realidade bolsonarista ali de Santa Catarina,
que muito
era
forte,
a,
né,
antessala do que viria em 2016.
Certo.
Então, eu não fui para buscar mais inspiração, pelo contrário, eu fui para lá para botar os pés no chão. E esse meu livro de poesia, Garopaba, Monstro, Tubarão, é um livro que eu escrevi para não ficar louco ali, Mauro, convivendo com aquela mentalidade de extrema-direita reinante em Santa Catarina. Eu, enfim.
Lembrei agora que o Daniel Galera escreveu um livro ambientado em Garopaba, né? Que é o Barba Ensopada de Sangue.
Sim.
Isso tu não chegou a colocar Garopaba como cenário teu, assim, né? Não teve...
Não, até, sabe que na época, em 2010, eu ganhei a bolsa de escrita literária, né, a bolsa Petrobras, que me possibilitou viver 10 meses, muito bem, muito confortavelmente, né? Porque a ideia era essa. E eu pensei assim, eu vou sair do Rio de Janeiro, porque aqui não dá. Sabe, essa vida louca aqui não tem condições. Eu vou para Garopaba, onde eu tenho casa, né? E o galera que tinha morado lá, ele sabendo que eu tava lá, ele pediu, cara, eu posso ficar um tempo na tua casa, né? É uma casa de 2 andares, enfim, eu pensei, tá, ok, eu fico na parte de cima, tem um mezanino, tem o quarto, tu fica na parte de baixo, a gente não se cruza, como de fato a gente não se cruzava durante o dia todo, eu ficava meio que trabalhando, ele trabalhando. Então a parte final não, mas ele entrou no túnel mesmo, né, de escrita do Barba Ensopada de Sangue, foi lá em casa. Inclusive aquela ideia, né, dos dois irmãos com a mesma menina, veio de uma conversa, de uma história que eu contei para ele. Ele disse, cara, eu posso aproveitar isso no romance. E então foi muito interessante, porque ali eu estava tentando escrever o Ithaca Road com muita dificuldade.
Aliás, tá aqui, ó. Esse.
Porque eu já devia o Ithaca Road, mas eu escrevi mesmo naquele período ali, de 2009, 2010, foi o habitante irreal. Então, sabe, ter um suporte, né? Não me preocupar com as contas para pagar e me dedicar 24 horas, produziu o habitante, que é o meu livro mais insensado, mais premiado. Mas, claro, que essa repercussão que o marrom e amarelo está tendo hoje nos Estados Unidos e no Reino Unido, ela é totalmente incomum, né, Mauro? É totalmente incomum. Fazia anos que um livro não repercutia na imprensa da forma como está repercutindo esse livro lá. Mas o Habitante ainda é o meu livro mais traduzido, mais premiado, mais festejado, enfim, né? O marrom e amarelo ainda tem que comer um pouco de feijão para encostar no habitante.
Certo. Então, vamos falar então no marrom e amarelo, né? Lançado pela Alfaguara, que eu tenho aqui um exemplar, inclusive autografado e tudo, né? No lançamento aqui foi na Bamboletras, né? O lançamento?
Foi na Bamboletras.
Isso. Estava começando a pandemia, eu acho, né? Naquele momento. Estávamos no início da pandemia.
Não, eu lancei em 2019, em agosto. Aí em setembro, em outubro, eu fui para a China, para uma residência literária, e voltei em novembro, foi em agosto, de 2019.
Então não tinha começado ainda. Eu acabei não. Lendo ele no verão. E aí sim, quando eu estava lendo, então, acho que foi por isso que eu confundi. Em seguida começou a pandemia do coronavírus. Mas o Marrom e Amarelo, eu até escrevi no Twitter e tal, né? Achei o livro muito bom, nos leva a uma reflexão muito interessante e necessária, né, sobre a questão do racismo. E para nós porto-alegrenses aqui, ou que moramos em Porto Alegre, ele é um livro também que tem muitas referências à cidade, né, da história que tu contas ali. Tem alguns fatos, inclusive, que tu mistura na história que a gente fica pensando, será que ele está se referindo àquele episódio, né? Porque lembra, né, tipo, a história do Leopoldina juvenil, né? Teve um episódio de racismo, de um ato de racismo que aconteceu num evento lá. Aí tem uma história que se passa ali no Leopoldina Juvenil, mas não é exatamente a mesma história, né? Eu queria até te perguntar isso, coincidiu ou tu fez uma citação porque já houve algo lá e tal, assim como também a história da cervejaria, né, onde o cara leva o tiro ali, que também houve um tiro naquele lugar, né? Houve uma morte muito comentada, né, na cervejaria. Essas coisas, como é que funcionou para ti isso, assim?
Pois é, eu sou do Partenon, e esse livro ele acaba pegando muito fortemente o Partenon, Santana e Bonfim, né? É, eu sou do Partenon, ia jogar futebol, né? Tinha essa coisa da, do bairro Santana ser um bairro mais legal de ir, e a minha paixão pelo Bonfim. Eu comecei pro Bonfim aos meus 14 anos e nunca mais parei de ir, porque para mim era incrível estar naquele bairro, aquelas pessoas, enfim. Então tem esse olhar de um sujeito que é de uma periferia violenta e olha para as pessoas de um Bonfim, né, que são pessoas que têm uma vida muito mais segura, muito mais tranquila, né? E ele olha para elas e fica se perguntando como é que essas pessoas podem ser tão tranquilas e felizes, né? Mesmo ele sendo um negro de pele clara, que é o meu caso, enfim, né, tendo todo o privilégio de ter pele clara, né? Mas claro, são muitas questões ali que eu transfigurei, digamos assim. Como a minha família não é a família do romance. Eu parto de uma realidade que eu conheço para montar uma ficção. E houve muitas brigas em frente ao Leopoldino ali, Mauro. Não foi só uma, sabe? E houve muitas brigas em frente ao Maquidinhos ali, né? Eu acho que a cervejaria Berlim, ela é muito posterior àquele tempo ali, né? Ela já é anos 90, né? Então, mas eu lembro bem do Maquidinhos mesmo, sabe? E então, e até aquele radialista, né, que fez uma piada perversa, uma piada racista com uma deputada, uma candidata do Partido dos Trabalhadores, eu transfigurei ali, né? Que é incrível que esse senhor não tenha sido criminalizado até hoje. Mas, enfim, né? Essas coisas no Rio Grande do Sul são muito complicadas, né? Basta ver os depoimentos constantes aí do ex-árbitro e ex-comentarista de futebol da RBS da Globo, Márcio Chagas, né? O Rio Grande do Sul não é tão perverso quanto Santa Catarina, porque tem um movimento negro muito forte, né? Isso é muito interessante no nosso estado, né, Mauro? Você tem um machismo absurdo, mas você tem um movimento feminista muito forte, né? Você tem uma homofobia muito grande, mas você tem um dos movimentos LGBTQIA+ mais sólidos do Brasil. E com a questão racial não é diferente, né? As lideranças negras mais sólidas que eu conheço, claro, a maioria delas está aqui em São Paulo, né? Não tem como negar isso. Mas as mais sólidas que eu conheço, uma das mais sólidas são gaúchas, sabe? Ali de Pelotas, Rio Grande, Porto Alegre, sabe? É impressionante como o nosso racismo gaúcho, ele não obstaculiza, né, essa força do movimento negro gaúcho, né?
Certo. Mas a história dos irmãos é o teu irmão mesmo no livro.
Tem muita coisa que é semelhante, mas não é o meu irmão, né? Ele é técnico de basquete do Grêmio Náutico União, foi treinador da Seleção Gaúcha de Basquete, né? De fato, o meu irmão, apesar de retinto, ele é um cara que enfrenta com muito mais inteligência essa questão do racismo, né? Ele não é como eu, que tem essa... Né? Cara, principalmente depois da faculdade, assim, sabe? Eu comecei realmente em algum momento. Eu nunca vacilei como a personagem protagonista, sabe? Como o Federico. Eu nunca tive as dúvidas dele. Quem me conhece sabe disso. Mas. E eu nem tenho essa culpa que ele carrega. Mas na minha adolescência eu comecei a lamentar, sabe? Ser um negro de pele clara como eu sou, né? Que não passa por branco no interior do Rio Grande do Sul, mas passa por branco na Zona Sul, na elite carioca, por exemplo, né? Eu jamais seria visto como negro na Zona Sul rica do Rio de Janeiro, que é negra, né? É negra de pele clara, enfim, como a parte da elite paulistana é indígena, né? Porque vem de famílias de bandeirantes que casaram com mulheres indígenas, homens ricos e poderosos, e teve descendentes mestiços de indígenas como uma parte da classe média alta, digamos assim, paulistana, visivelmente é indígena, né? Mas as pessoas se dizem brancas, né? Tem um amigo que eu gosto muito, assim, que é um cara muito talentoso. Ele me disse, cara, o teu livro me ajudou a não dizer mais que eu sou branco, né? Porque embora ele seja escuro, cara, escuro de verdade, né? Mas tem cabelo liso, ele se diz, né? Ele se diz é branco, né? E são coisas do nosso Brasil, né? Tem uma conversa muito interessante entre o Mano Brown e meu querido amigo Francisco Bosco, né? Filho do João Bosco. Que o Francisco Bosco pega e está conversando com o Mano Brown, e ele diz, pois é, eu sou um homem branco, né? Aí o Mano Brown bota a mão no queixo e fica olhando para ele assim, sério, mano? Sério? Que tu é branco? Sabe? Com essa tua cor, com esse teu nariz de árabe, com esse teu beiço, sabe? Sério que tu é branco, cara? Então tem essa coisa maluca brasileira, né? Completamente desconectadas, as pessoas se dizem brancas, cara, quando são indígenas, entende? Quando são negras, sabe? Então isso é parte do colorismo, né? Da perversidade que dividiu as pessoas, né? Porque os brancos são minorias, mas eles dividiram as pessoas negras, né? E as pessoas mais claras, não, mas tu não é preto, né? Tu é branco, tu pode entrar na minha casa, né?
O outro não pode. Porque é retinto, né? Como tu falou. Porque é mais explícito.
É, porque é preto,
preto. É, preto. Mas, não, a história te leva a essas reflexões, né? Eu mesmo comecei a pensar também na minha origem indígena, né? Quando estava lendo sobre essa discussão no teu livro, né? E essa discussão sobre as cotas, né? Que aparece também no livro, porque os personagens discutem isso, né? Vão a Brasília lá participar de reuniões e tal. Também é muito interessante porque a partir do momento que tem cotas para negros, aí precisa definir, né, quem é. E aí que entra toda essa dificuldade, né? Do cara dizer, não, então para entrar na universidade eu sou negro, né? Ou eu sou quase negro, posso ser negro. Estou usando termos aqui que nem sei se são corretos, mas...
Sim.
Essa discussão, correto. Essa discussão que gerou, né? Que o livro aborda muito bem.
Lembrando, né, Mauro, que esse é o ano da revisão, né, completa 10 anos e vai ser o ano da revisão da política de cotas. E esse congresso que está lá, sem mobilização popular, vai aprovar a redução dos benefícios dessa política afirmativa de cotas. Porque esse congresso que entrou com Bolsonaro, com Bolsonaro é o pior congresso, né, da história da pós-redemocratização que o Brasil teve. É um congresso corrupto, né? Esse Arthur Lira é um canalha no último grau, né? Ele está zombando da população brasileira, dos seus eleitores, dos pobres, do povo brasileiro. É um saque que já começou com o fofinho lá do Rodrigo Maia, né? Que é o fofinho que segurava o Bolsonaro, mas é um cara perverso no último grau, tirando direitos de trabalhadores. E a tragédia brasileira, nesse sentido, é uma tragédia em grau máximo. E aí você vê que, claramente, nós temos uma luta nesse ano para a manutenção dessa política essencial. Você vê que nós precisamos, a potência, né, dessa presença dos corpos negros na universidade mudou o jeito de entender o Brasil, Mauro. Pela primeira vez na história desse país, alguém explicou para o Brasil que é o Brasil. E quem explicou para o Brasil que é o Brasil são as mulheres negras que foram para a academia. Entende? Como os homens negros nunca conseguiram fazer, né? São as mulheres retintas, Cida Bueno, Sueli Carneiro e etc., né? Que ganham um corpo, ganham uma massa, ganham uma potência que não havia, claro, já existia, mas ganham uma potência que é justamente essa presença no espaço acadêmico. Claro que a revolução tecnológica, né? O YouTube, os canais de debate, os podcasts, favoreceram isso também, mas a presença no espaço acadêmico é revolucionário e não tem volta. Pela primeira vez, alguém consegue explicar o Brasil para o Brasil. E isso foi feito pelas mulheres negras. E isso é inédito, e isso é muito poderoso, isso é fantástico.
Certo. Bom, esse tema todo, ele está no livro, né? Marrom e Amarelo, do Paulo Scott, que já teve prêmios, né, Paulo? O livro tem uma carreira internacional, como tu estava falando, né? Ele está sendo lançado nos Estados Unidos, na Inglaterra. Tu andou em Portugal também, em função do livro, se não me engano, né?
Sim. Aconteceu por questões muito internas, burocráticas da estrutura da editora. Esse livro, ele não teve um lançamento, sabe? Como, por exemplo, para te ilustrar, assim, um lançamento, sabe, de aposta mesmo, como foi o Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, né? Ou como foi Barba Ensopada de Sangue, quando foi lançado, que são dois livros incríveis, né? Fui eu que botei o Jefferson na Companhia das Letras, né? Eu fui a primeira pessoa que escreveu publicamente sobre o trabalho dele, foi na Zero Hora, né, do Jefferson Tenório. Eu tenho, assim, é uma aposta antiga, né? Mas você vê que a primeira resenha do Marrom e Amarelo foi sair 4 meses depois do lançamento, Mauro, né? Então, ele é um livro que acontece pelo boca a boca, né? E nunca duvide da força do boca a boca. Né? Então, diferente do que aconteceu agora na Inglaterra e nos Estados Unidos, que a editora, né, ela mandou antecipadamente, né, ganhou um prêmio importante lá, né, que é o English Pen Award, né, isso é meio que uma chancela muito forte, né, no Reino Unido ganhar esse prêmio. Então, essa coisa, você vê, hoje, com todo esse tempo passado, resenhas de verdade no Brasil, eu tive 5 resenhas, né? Hoje, nos Estados Unidos e na Inglaterra, já saíram 13 resenhas, e o livro foi lançado há um mês, Mauro. Há um mês o livro foi lançado. E só resenhas, né, como eles chamam lá, de rave, né? Rave e super bom, né? Nos rankings lá, né, de positividade das resenhas. Então, você vê, né, que no dia do lançamento saiu uma resenha no The Guardian, né, que é o jornal culturalmente mais influente do mundo. E no dia seguinte saiu uma resenha também elogiosa no New York Times, sabe? Então, isso é meio... Sabe? Então, você que um livro e um jornalista me comentou que eu tenho participado de várias conversas, né, com clubes de leitura. Já participei de 4 clubes de leituras, cara, lá fora, né, nesse um mês e pouco de lançamento. Vê como é uma outra dinâmica de apreensão de um negócio assim. E ele disse uma coisa assim: Scott, você trabalha com coisas que os brasileiros têm muita dor. É um tabu, eles têm muita dificuldade de encarar o que é essa perversidade brasileira. Então, me parece compreensivo que no Brasil o seu livro, como aconteceu com Um Habitante Irreal, que foi rejeitado inclusive pela esquerda acadêmica, né? Eu tive que começar a repercutir lá fora para entrar num acordo, assim, né? De que a pessoa, não, o livro é importante, teve que passar, assim. Mas no caso do Marrom e Amarelo, tem uma coisa muito difícil de olhar, tem um espelho muito difícil de olhar. E esse jornalista me disse: cara, eu acho meio natural, sabe, que a potência do teu livro seja melhor entendida no estrangeiro do que pelos brasileiros. Porque é muito difícil olhar nesse espelho quando você é brasileiro, entende? Porque ele mostra que tá tudo errado, Mauro, nesse país. Desde sempre. Você tira o racismo, amigo, a economia brasileira e o Brasil desmancha no ar. Você percebe a tragédia que nós vivemos, né? Os negros americanos vêm para o Brasil, isso que lá eles são 11%, 12%. Eles chegam assim, aqui diz: como é que vocês podem ser 60%, né, e meia dúzia de branco manda em vocês? Né? Como é que na televisão só se vê gente branca? Como é que nos restaurantes só se vê gente branca? Entende? Como é que vocês aceitam isso? Né? E isso é totalmente naturalizado. Sendo que, com certeza, se você pegar pessoas pardas, indígenas, retintas, negras, enfim, né, nós somos muito mais 60% no Brasil. Não é esses 56% que o IBGE fala. Com certeza deve ser 70% de gente negra no Brasil. É que as pessoas negras não se veem como negras, elas não querem ser negras. Mas isso está mudando. Quem é mais jovem já não tem esse medo, essa vergonha, não foi contaminada por essa lógica imposta pelo homem branco, o homem branco, hétero, falso religioso que trouxe o Brasil até aqui, até esse buraco aqui. Seja o homem branco de direita, seja o homem branco de esquerda. O PT, em muitos momentos, né, eu testemunhei isso, é um partido, né, que negligenciou esse enfrentamento como deveria, ou como um partido revolucionário deveria ter encampado. Mas tudo bem, essa é a nossa história, né? A gente faz o que é possível, mas vamos acelerar isso aí. Porque quando você conversa com uma pessoa negra, você vê a violência na fala dessa pessoa negra. Até eu citei o Cafu, nosso querido amigo, porque o Cafu sempre foi um homem, né? E vê que ele é um negro de pele clara, né? Ele sempre foi um homem muito agressivo, né? E eu sempre fui muito fã dessa agressividade do Cafu, porque o Cafu nunca baixou a cabeça para branco, né?
Certo. E tu participa de podcast também, né, sobre esse assunto e outros, né, da política e tal. Não sei se tu ainda está fazendo um grupo que se reunia para conversar ali, que eu cheguei a acompanhar alguns episódios. Continua fazendo?
É o De Modo Geral, Revista ao Vivo do Comportamento Brasileiro, que é um projeto que eu criei em 2008 lá no Rio de Janeiro, e que teve o apoio de grandes espaços culturais que me davam os teatros de graça. Isso foi incrível, assim, causou um impacto na cultura carioca ali, essa, de modo geral, que é... E até foi muito interessante quando o Instituto Moreira Salles, alguns anos atrás, ele criou aqui em São Paulo a Revista ao Vivo do Comportamento Brasileiro. Eles disseram, ah, essa Revista ao Vivo do Comportamento Brasileiro, ela é inspirada na Revista ao Vivo do Comportamento Brasileiro, na Revista ao Vivo que surgiu em Nova York em 2010, não sei o que. Aí o João Paulo Cuenca, que faz parte do podcast, fazia parte lá desse evento que é num palco do teatro, ele disse, opa, só um pouquinho, Revista ao Vivo é um termo que o Paulo Scott criou com telão no fundo e YouTube disparado na hora, em tela estendida, em 2008, cara. Você não pode dizer que isso foi criado em Nova York, esse conceito, porque o Paulo Scott criou isso em 2008 no Rio de Janeiro, sabe? Então, tanto que eles mudaram essa coisa do Revista ao Vivo, eles tiraram no Instituto Moreira Salles, que é conduzido pelo querido amigo Paulo Roberto Pires. Então, tem essa coisa do podcast, mas eu dei um tempo, porque é muito esforço, né, Mauro? É eu que edito e toma um tempo, tem um capital pessoal que você bota muito grande para as pessoas irem no podcast, e toda semana toma um tempo muito grande, e é uma militância mesmo, sabe? Porque no fim das contas, você sabe como funciona isso, né? Você acaba ganhando muito mais inimizade pelas pessoas que não foram ainda convidadas para o podcast do que uma repercussão assim maior. Mas enfim, é uma coisa que para mim sempre foi importante. Eu criei coisas que essa conexão para mim é importante. Eu criei em Porto Alegre o Pocket Ruído e Literatura, escritores que tocam, músicos que escrevem, sabe? Eu tenho essa inquietação que me faz querer sair desse pedestal, sabe, de escritor iluminado, blá blá blá.
E tem um evento também que tu está fazendo com o Mauro Dammer, que é também outro amigo em comum, que eu acompanhei também.
Vila Monstro Jazz.
Mas aí é música, né? Aí é música.
Não, é uma espécie de ensaio aberto, porque eu tenho essa banda, né, que é do projeto A Timidez do Monstro, que é com o Flu. Mas o Flu está em Porto Alegre e o Mauro faz parte dessa banda. Eu também já fui o MC da banda dele, né? Que é a Punk Jazz. E agora eu meio que fundi o A Timidez do Monstro com a Punk Jazz. Então ficou Vila, né? Porque é aqui na Vila Madalena, numa livraria que é a duas quadras aqui de casa. Nas segundas-feiras é um ensaio aberto, porque o Mauro tem essa coisa de não... de não querer só fazer uma base, né? Ele toca as músicas dele. Então eu disse, cara, fica tranquilo, você é um ensaio tipo, que é que é aberto, assim, você toca suas músicas, eu convido algumas pessoas, sempre uma ou duas pessoas, e em cima eu faço uma espécie de freestyle, que é o que eu faço lá no Atmes do Monstro. Fiz agora nesse projeto Poema Combate, né, que tem o Max B.O., tem o Marcelo Rubens Paiva, tem a Tassiana Barros, né, que tocou com o Edgar Scandurra, né, foi da Gangue 90, né, que é uma compositora, uma cantora, uma guitarrista genial, assim, no último grau.
Certo. E...
Mas é uma forma, Mauro, mas é uma forma de eu não me levar tanto a sério, né, nessa coisa do escritor iluminado, entende?
Que vai pra Garopaba se inspirar.
Não se pode, cara. Eu fui correr pela vida real da aula, sabe? Ser professor, cara.
Sim. Eu te vendo falar aí sobre Partenon e a infância e tal, eu me lembrei de um escritor que é, acho que mais jovem, né? Que tá agora... também sendo bastante comentado e tal, estou lendo até um livro dele agora, que é o José Faleiro. Tu já teve contato com a obra dele?
Então, se você olhar um dos primeiros episódios, antes do Faleiro ser sequer contratado pela editora, ele é um dos primeiros convidados do podcast. Porque quando o Fischer disse para eu ler o Vila Sapo, eu fui comprar com o Gustavo Ventura, que agora está botando o negócio dele, eu festejo isso, né, porque eu digo que eu não tenho a livraria preferida em Porto Alegre, mas eu tenho o livreiro preferido, e o Gus é realmente o maior livreiro gaúcho, na minha opinião. E eu fui lá e peguei o Vila Sapo com ele, ele reservou para mim, fui lá, peguei com ele, e li, fiquei realmente muito impressionado. E então você veja, né, eu levei o Faleiro lá muito antes, né, dele assinar, inclusive, com a Todavia aqui de São Paulo. O Rio Grande do Sul, dessa geração recente, que é incrível como já se renovou, né? Tem uma geração nova incrível, assim, né? Já saiu aquela geração minha e do Galera e do Pelizari e da Clara, e de outras pessoas, da Cintia ali, já passou essa geração e veio... E outros nomes também, né? E veio essa geração nova agora, aí, muito forte de novo, né, do Sul. Mas tem dois nomes nessa geração, cara, que são geniais, são verdadeiramente gênios, né? Que é o José Luiz Faleiro e a Luísa Geisler, né? Que não é de Porto Alegre, mas é de Canoas, né? Da grande Porto Alegre, digamos assim, né? E é gaúcha, né? Então... essa menina é genial, né? No último grau, assim. E o Faleiro também é um cara incrível, porque ele realmente está fazendo a diferença. Pela coragem dele, não é só pelo talento, sabe? Porque muitas vezes você vê que o autor, ele é acolhido, né, pelo mainstream, e ele vira uma espécie de pet ali, né? De animalzinho domesticado, né? Ele entra num jogo, assim, e fica celebrando a presença dele, né, nesse mainstream, né, e o Faleiro, claro que o Faleiro tá feliz, né, de estar no mainstream, mas o Faleiro, ele não atenuou, né, esse aspecto agudo do olhar dele, dos posicionamentos. Isso é muito interessante. Eu não tenho, assim, uma proximidade com ele, nunca conversei decentemente com ele, mas... já convidei ele para o podcast. Fico imaginando que o Faleiro, com toda essa coisa cordial que temos entre nós, ele deve olhar para mim e pensar assim, pô, ele é do Partenon, mas ele é da burguesia do Partenon.
Mas...
não adianta ele ter morado de frente para uma favela, né? Ele não estava dentro da favela, e ele saiu de lá com 6 anos, né? E os pais dele, apesar de negros, né, de uma família negra, é uma família financeiramente muito independente, né, muito, muito bem situada financeiramente, como de fato a minha família é, né? uma família que tem condições culturais e financeiras, né, para não baixar a cabeça para a burguesia branca de Porto Alegre, mas é uma situação muito diferente, né, da situação do faleiro, né?
Certo. Paulo Scott, muito obrigado aí pela presença aqui no podcast, cara, um papo muito bom, tava horas para fazer essa gravação contigo, né, e dizer que eu fiquei muito feliz também quando eu li a referência à Rádio Ipanema no teu livro, né, o Marrom e Amarelo, porque para mim foi uma surpresa, assim, né, eu tava lendo e do nada tu citas o cara que era, ia colocar o som na festa lá no Leopoldina, eu acho, né? E que era um DJ da Rádio Ipanema e tal. E, pô, é muito bom tu ver, assim, a conexão, né? Imagino que a Ipanema deva ter um sentido para tua vida, assim, né? Como tu estava falando antes, assim.
Cara, aquela festa de um ano da Ipanema no Grêmio Náutico União, nunca mais vou esquecer. Aquilo foi que ano? Você lembra?
84.
Então, foi o ano que se passa o Marrom e Amarelo, uma das linhas narrativas. Então, foi bem naquele período ali. E eu era apaixonado por você, pela Mary Mesari. E pela Mary Mesari, querida, que se tornou minha amiga, e pela Kátia Suma, né, que se tornou minha grande amiga também, né? Sim. Enfim, né? Fui muito influenciado, cara, por vocês, né? O meu primeiro livro tem prefácio do Júlio Reni, entende?
Que foi nosso colega na rádio também, né? O Júlio trabalhou na Ipanema.
O Jimmy Joe se tornou meu grande amigo, né? Porque Sim. ele tinha banda junto com a Simone, enfim, né? Por sinal, foi a Simone que me disse, Simone Carvalho, que cantora, né? Que me disse para publicar, né? Ela disse, cara, deixa de palhaçada, publica logo esse primeiro livro, que ficar aguardando não tem sentido, né? Então, Porto Alegre, né? Esse lugar que eu amo, né? Saí do Partenon, mas o Partenon, super clichê, né, Mauro? Mas o Partenon nunca mais vai sair de mim.
Outro dia eu tava vendo umas fotos daquela festa de um ano da Ipanema e tem poucas fotos, né? Naquela época não se tirava tanta foto como hoje, mas aí tem umas fotos do público, assim, de cima do palco, né? E aí eu tava pensando, assim, caramba, eu não encontro ninguém que me diga que estava nessa festa, né? Aí agora eu encontrei uma pessoa que estava lá naquele dia.
Claro, estava lá com os meus 17 anos, a idade da personagem Marrom e Amarelo, né, na linha narrativa do passado do romance.
Certo. Então tá, Scott, muito obrigado, espero que a gente possa se falar mais vezes aí, né, inclusive pessoalmente, e sucesso aí nessa luta, né, que é escrever...
É luta, mano, é luta de verdade, não tem glamour nenhum, viu?
E a luta de viver no Brasil também hoje, né, que é uma luta também diária.
Nem fala.
Um abração então aí e até a próxima, muito obrigado.
Abraço, muito obrigado.
Até mais.